Fala MDS.
Olá, você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Braz e neste episódio do Fala MDS, vamos repercutir um estudo do Instituto da Economia do Trabalho, o ISA, que analisou como o programa Cisternas tem transformado para melhor a realidade socioeconômica no semiárido nordestino. Publicado recentemente pelo jornal Valor Econômico, o estudo aponta que caiu 30,4% o número de famílias beneficiárias do Bolsa Família no semiárido brasileiro após a chegada das cisternas. A pesquisa usou informações de 600 mil pessoas e considerou o período entre 2003 e 2017. Além da redução da dependência do Bolsa Família e aumento de renda, a pesquisa revela a melhoria da saúde pública nas regiões beneficiadas. Para falar sobre este potencial dos cisternas, eu recebo a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Raal, e Camille Saab, diretora do Departamento de Promoção da Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água aqui do MDS. Bem-vindas as duas, Lilian, Camille. Sejam bem-vindas ao Fala MDS.
Obrigada, Erika.
Bem, Camille, eu vou começar contigo, porque apesar do programa Cisterna já ter 20 anos de existência, né? Números também muito expressivos, eu não posso partir do princípio que todo mundo conheça o programa. Então, você faz um resuminho para a gente desses 20 anos do que é o programa Cisternas?
Claro. O programa Cisternas é um programa que promove o acesso à água para famílias e comunidades em regiões remotas que normalmente não são atendidas por aquelas grandes obras de infraestrutura e que aí, com as tecnologias sociais de acesso à água, promove esse acesso para uma água segura, né, permitindo o consumo humano desse importante alimento para essas famílias. O programa vem sendo executado, como você disse, há mais de 20 anos, iniciou no semiárido e agora a gente também já desenvolveu tecnologias que estão também atingindo outros biomas, como a região amazônica. No semiárido, a captação de água é feita de água da chuva, então a água da chuva é armazenada nos períodos chuvosos do semiárido para ser consumida durante o período de seca naquela região.
Muito bem, agora que a gente entendeu então o que é o programa Cisternas, como disse a diretora, expandido aí para outras regiões para além do semiárido. Secretária, vamos abordar então especificamente esse dado trazido pelo Instituto de Economia do Trabalho. 30,4% de queda no número de famílias beneficiárias do Bolsa Família após a chegada dessas tecnologias no semiárido. A pesquisa aponta que antes do programa, 56% dos pesquisados eram beneficiários. Esse número caiu para 35% após a instalação das cisternas. A senhora nos explica a relevância desses números e qual a explicação para essa redução? O que que uma cisterna tem a ver com a pessoa deixar o Bolsa Família?
Pois então, Erika, o programa Cisternas é um programa virtuoso, como a gente consegue enxergar pelos dados. Essa pesquisa que aponta para a ampliação da participação no mercado de trabalho e a redução da participação no Bolsa Família, ela aponta aí o desfecho de diversos outros indicadores que nós temos captado por meio de outras pesquisas, que apontam claramente que após a chegada das cisternas, as famílias passam a ter mais acesso à educação, amplia a frequência escolar das crianças, mais acesso à saúde, mais garantia de saúde, não só a redução das doenças de veiculação hídrica, que muitas vezes são doenças fatais em algumas regiões, como também redução das internações hospitalares, ampliação da antropometria das crianças, né, peso e altura, melhoria da alimentação, da nutrição. Então, a gente tem aí uma série de outros indicadores relacionados à segurança alimentar, geração de renda, bem-estar, que nós conseguimos enxergar a partir da entrada das cisternas, do momento que a família recebe as cisternas. Temos publicações nacionais e internacionais de estudos que vêm manifestando isso claramente. E essa pesquisa recentemente publicada nessa revista do Instituto de Economia do Trabalho, é uma publicação internacional, ela traz de uma forma bem consistente, né, essa informação de redução da participação das famílias no Bolsa Família, que nada mais é do que o resultado de todos esses outros indicadores, né? Isso, ampliação da educação das crianças, né? Da frequência escolar, do acesso à educação. As famílias são enxergadas, né? Elas, para entrarem no programa Cisternas, elas têm que estar no Cadastro Único, e essas aqui estavam não só no Cadastro Único, como também no Bolsa Família. Elas passam a ter acesso a outras políticas, outras ações, além das cisternas, e tem a garantia da ampliação da educação, que também é consequência de estarem no Bolsa Família e terem acesso, né, a outras ações. Mas, nesse caso, a gente vê muito claramente o impacto da cisterna na ampliação da educação, na ampliação da saúde, ampliação do bem-estar. E aí tem outros, né? Redução do tempo gasto para buscar água, ampliação do tempo livre, né? Para que as pessoas possam produzir na sua propriedade, no seu entorno, e ainda mais tempo para trabalhar, além das melhores condições para que as pessoas se apresentem no mercado de trabalho, né? Possam se qualificar e se apresentem no mercado de trabalho. Então, tem um conjunto de variáveis aí que explicam essa redução da participação das famílias no Bolsa Família, resultado das políticas públicas que vêm sendo implementadas nessa região, né, no semiárido brasileiro.
Água é vida, né? Os cisternas mostram bem a importância. Diretora Camille, para os nossos ouvintes entenderem melhor a importância das cisternas, há muitos relatos a respeito de como era a vida dos beneficiários da região do semiárido, onde os fatos mais marcantes retratam ali as pessoas com muita dificuldade para buscar água, disputando água com animais, a quilômetros de suas residências. O plantio era praticamente impossível, né? Sem a água por perto, né? Antes de terem uma cisterna com água de qualidade do lado de casa. Então, traz um pouquinho o histórico de como é o beneficiário antes do cisterna.
Então, isso tudo que você falou, né, Érica? A questão de buscar água muito longe, então todo esse tempo que crianças e mulheres normalmente responsáveis por esse trabalho tinham que doar, né, do seu dia para fazer essa busca, crianças que deixavam de ir à escola porque não podiam tomar um banho ou porque precisavam ajudar em casa e buscar essa água na família. A questão de doenças que muitas crianças tinham, né, de diarreia e outras doenças de veiculação hídrica. Então, era todo esse histórico que a gente escutava. Agora, acho que é muito importante também falar que as cisternas entram num outro contexto em que há uma nova perspectiva para aquela região, que em vez de fazer ações de combate à seca, obras de combate à seca, ela se insere numa proposta de convivência com o semiárido. Então, as cisternas, ela passa a ser esse instrumento de proporcionar com que as pessoas possam permanecer naquela localidade, possam viver e ter uma boa qualidade de vida naquela região. Então, hoje em dia, a gente sabe que o Nordeste continua tendo secas, como a gente via na década de 80 e tudo, mas hoje em dia não existem mais aquelas situações extremas, como os saques, pessoas migrando, crianças morrendo, né, que nos horrorizava a todos. E agora, com toda essa estratégia que tem sido feita de ações de convivência com o semiárido, na qual as cisternas faz parte, a gente tem aí uma outra mudança, né? A gente teve uma seca muito importante em 2012 a 2017, uma seca muito extrema, e nada disso foi visto e olhado. Então, eu acho que tem essa coisa de uma mudança mesmo para aquela região a partir da chegada das cisternas e a partir dessa perspectiva de convivência com o semiárido.
Muito bem, no nosso canal do YouTube, o @mindesenvolvimento, nós temos muitos vídeos do programa Cisternas, para quem tiver interesse em assistir, vídeos belíssimos mostrando oásis verdes no meio do semiárido, né, de propriedades rurais com cisternas. Então fica o convite para o nosso ouvinte procurar para também assistir essa transformação. A pesquisa diz que houve queda de 16% nas hospitalizações por doenças relacionadas à qualidade da água. Tanto a secretária quanto a diretora já mencionaram aqui, né? Diarreias e outras doenças provocadas por água de má qualidade. Secretária, essa melhoria na qualidade da água consumida impacta nos índices de hospitalização de adultos e crianças nas regiões atendidas. Vamos explorar mais essa questão da saúde também, que é importantíssima?
Vamos, sim, Érica. Ela é muito importante mesmo, né? Eu até comentava agora há pouco que quando a gente foi atuar na Amazônia, a gente saiu do semiárido e foi atuar na Amazônia, que teoricamente é uma região que tem muita água, né? A gente se perguntava, mas para que eu preciso atuar na Amazônia? E aí que a gente foi entender que a demanda que vinha da Amazônia não era por falta de água, era por tratamento de água, por falta de água de qualidade. E o principal reflexo disso se dava nas crianças, nos adultos também, mas nas crianças, verminoses e outras doenças transmitidas pela água, que inclusive impediam crescimento, ganho de peso, levavam à desnutrição e a outros problemas decorrentes, né, da desnutrição às crianças da região, principalmente às crianças das reservas extrativistas, das comunidades mais isoladas, né, que vivem em áreas de mais difícil acesso, em que nem sempre o poder público chega com facilidade. Então, nós entendemos que esse era um problema grave, né? A pessoa não ter acesso à água no semiárido, como a diretora Camille falou, dificulta muito a vida. Como é que você vai viver sem água, né? Sem água para beber, sem água para cozinhar, sem água para escovar os dentes, né? Um básico. E quando você tem acesso à água de má qualidade no semiárido, e no caso da Amazônia, água em abundância, mas sem qualidade. Então, nós entendemos que nós tínhamos esse papel. No caso do semiárido, claramente, né, a partir do momento que as pessoas têm acesso à água de qualidade, porque quando a gente chega com programas cisternas, a gente traz essa oportunidade de captação e armazenamento de água para as famílias ali ao lado da casa, né, para que elas possam ter acesso facilitado, mas também tem um trabalho das equipes que estão implementando as cisternas, mas também dos agentes de saúde e de outros parceiros de formação para tratamento da água, né, para que as pessoas tenham informações sobre como consumir, como tratar e consumir a água para que ela não se torne também um problema ou que acarrete doenças de veiculação hídrica. Então, a gente não só oportuniza a captação da água, mas também tem esse trabalho formativo, informativo e formativo de lidar com as cisternas, de aprender a limpar as cisternas, de saber o momento de captar e de tratar a água que será consumida. E no caso da Amazônia, que não tinha a falta de água, mas tinha esse impacto muito duro, principalmente, né, junto às crianças, é muito clara a mudança de vida, né, das famílias e a redução das doenças, não só da doença diarreica aguda, mas das muitas verminoses que, por vezes, acarretavam, inclusive, desnutrição, como eu falei. Então, a gente tem aí a redução das hospitalizações. Porque é isso, você ter água de qualidade ou você aprender que a água precisa ter algum tratamento para você beber, né? E você poder consumir essa água de qualidade faz muita diferença na vida, né? Uma coisa é aqui na cidade que a gente abre a torneira, você tem água tratada. Outra coisa é você no meio do sertão ou no meio da Amazônia precisar consumir a água de um barreiro contaminado, como disse a diretora Camille, disputando com os animais. Ou, no caso da Amazônia, uma água contaminada por inúmeras razões aí. Ou você ter a possibilidade, no caso do semiárido, de ter a sua cisterna, cuidar da sua água, tratar a sua água e consumir a água que você está cuidando. E no caso da Amazônia, o nosso sistema já é um sistema que trata a água, né? E traz para as famílias essa oportunidade de ter acesso ao saneamento também, que é essencial para que a água não se contamine novamente e traz a água para dentro de casa, né? Para que as famílias possam ter água de qualidade. Então, essa redução das hospitalizações é só mais um, né, dos indicadores de saúde que a gente tem, como eu falei, né? Ampliação de peso e altura das crianças, ampliação do baixo peso ao nascer, né? Quer dizer, redução do baixo peso ao nascer, né? Ampliação do peso dos bebês ao nascer, melhoria das condições de saúde das gestantes. Enfim, tem aí uma série de indicadores de saúde que a gente tem. E o último, né, dado que a gente tem é esse da redução do índice de hospitalização de adultos e crianças nas regiões atendidas, que para a gente é uma alegria, né? E principalmente saber o quanto é importante ter água de qualidade, né? E que isso não se dá sem uma política pública que possa fazer com que isso aconteça.
Muito bem, números expressivos e que não mentem, né, sobre a nova realidade. Agora, secretária, no caso do programa Cisternas na região amazônica, vem também alguma coisa relacionada a um banheiro. A senhora pode trazer detalhes?
É. Bom, nós trabalhamos, como a diretora Camille falou, com tecnologias sociais. E no caso do semiárido, a primeira tecnologia foi uma tecnologia que é a cisterna de placa de 16 mil litros, que é a que está espalhada no semiárido todo. Depois a gente desenvolveu as tecnologias de água para produção, que a gente chama de segunda água. E no caso da Amazônia, como o problema é um problema de qualidade da água, de tratamento, nós, quando fomos desenvolver essa tecnologia, né, conhecer, padronizar, entender o que estava acontecendo na região e padronizar essa tecnologia, nós entendemos que não adiantaria fazer uma tecnologia para captação e tratamento da água, mesmo que fosse água da chuva, porque a gente capta de outras fontes também, não só da chuva, no caso da Amazônia, não adiantaria continuar captando água de outras fontes sem ter acesso a saneamento. Então, porque a água continuaria sendo contaminada novamente, né? Então, nós entendemos que seria necessário desenvolver também um módulo de banheiro, porque a maior parte das casas ela é colada aos rios, né? Tem casas que não, mas a maior parte é colada aos rios. Então, desenvolver um módulo de banheiro, pia de cozinha, né? E também uma fossa, né? Então, a gente tem o banheiro, que é qualidade de vida, né, para as mulheres. Agora a gente fala tanto da nossa política de cuidados aqui, né? Essa tecnologia social de água, ela é claramente, né, uma expressão do quanto nós nos importamos e do quanto é importante para as mulheres ter a oportunidade de acessar uma política pública que permita às mulheres ampliar o trabalho de cuidados com qualidade, né? Com a nossa política, agora as pessoas têm acesso a um banheiro dentro, praticamente colado à casa, não dependendo do rio para tomar banho, para fazer suas necessidades, para escovar os dentes, lavar a mão, uma pia de cozinha para não ter que ir ao rio lavar louça, preparar comida e tudo mais. E ainda o tratamento de água por meio da fossa que é instalada e que filtra aí, né? Recebe os dejetos aí do banheiro e de outras águas. Então, a gente tem essa preocupação de que o saneamento é parte essencial do acesso à água de qualidade na Amazônia, nessas áreas nas quais nós temos trabalhado, em geral, comunidades isoladas, comunidades rurais, em unidades de conservação, povos e comunidades tradicionais.
Muito bem. Camille, o Brasil e o mundo estão vivendo emergências climáticas, né? Está em alta as discussões para a gente tentar conviver com essas mudanças climáticas. Aqui no semiárido brasileiro, de acordo com a Climate Policy Initiative, os índices de aridez só aumentaram nos últimos 50 anos. Qual a importância do programa Cisternas nesse ponto de vista ambiental, que também acaba impactando o social também?
Sem dúvida nenhuma, até porque a gente sabe que as mudanças climáticas elas vão atingir com muito mais força as pessoas em situação social mais baixa, né, com maiores dificuldades de poderem atuar, de fazerem por conta própria sua resiliência. Então, o programa de cisternas ele tem esse papel não só de ser uma política de adaptação às condições climáticas, mas também de resiliência às mudanças que estão vindo, né? Então, é uma política que faz a captação da chuva e pode armazenar essa água, né, nessas regiões do semiárido, por exemplo, cada vez mais a água disponível superficialmente ela é muito baixa por conta da evaporação e desse índice de aridez que você comentou. E até na região norte a gente também tem visto cada vez mais secas, né? Bastante secas históricas, como a que aconteceu em 2024. E o programa tem mostrado que tem sido bastante eficiente para apoiar essas famílias a passarem por esses períodos mais difíceis. Então, por exemplo, na Amazônia, naquela grande seca que aconteceu em 2024, a gente tem relatos e fatos de que as famílias que já tinham acesso àquelas tecnologias, elas passaram com muito mais qualidade de vida, sem deixar de ter acesso à água para cozinhar e para beber, e produzir seus próprios alimentos, do que aquelas famílias que não tinham esse apoio aonde a política ainda não tinha chegado. Então, é uma política fundamental para que a gente não deixe ninguém para trás, para que a gente possa continuar apoiando a capacidade produtiva, a saúde, a inclusão produtiva dessas famílias no mercado de trabalho, apoiando as crianças a continuarem na escola, né? Então, é uma política pública fundamental para esse... Ela sempre foi fundamental no semiárido e agora ela também está se mostrando fundamental para chegar em outras regiões do Brasil, para dar conta aí dessa escassez de água que a gente está vivendo com a questão dessas mudanças climáticas.
Inclusive, o programa Cisternas foi bastante comentado, explorado, apresentado a outras nações durante a COP30 em Belém no ano passado. Então, motivo de muito orgulho aqui para o MDS, para o governo do Brasil. Secretária, voltando aqui com a senhora, como que o acesso facilitado à água proporcionado pelo programa Cisternas influenciou a participação das famílias no mercado de trabalho formal e a média de renda do trabalho, né? A pesquisa que a gente está explorando aqui aponta uma alta de 12% dos empregos formais entre os beneficiários do Cisternas e crescimento de 20% na renda. Então, água é saúde, água é acesso à educação e água também é acesso à renda, é isso?
É isso. E essa também é uma das causas da redução da participação dessas famílias no Bolsa Família, né? A partir da chegada das cisternas, realmente as condições de vida das famílias muda, né? As pessoas passam a ter mais qualidade de vida, além de melhoria dos indicadores de saúde, educação. A gente tem realmente a ampliação da participação, esse dado que aponta para ampliação da participação dessas famílias beneficiárias das cisternas no mercado de trabalho, inclusive no mercado de trabalho formal, né? Muitas vezes essas famílias já participam do mercado informal, seja na comunidade, seja ali no município, mas agora a gente tem esse dado que aponta para a entrada das famílias no mercado de trabalho formal. Não só porque a própria participação no programa Cisternas oportuniza uma qualificação, muitas famílias aprendem, né, a construir a partir da participação no programa Cisternas, então é mais uma formação aí, né? Então as pessoas podem trabalhar em processos construtivos fora da sua residência ali, né, além das cisternas. Mas também nós temos que pensar, né, que com a chegada das cisternas, como nós já falamos, nós temos ampliação do tempo livre das famílias. Quer dizer, o tempo que era gasto para buscar água ou para providenciar água ou para se preocupar com isso, ele pode ser usado a partir da chegada da cisterna com qualificação, né, das pessoas da família, além das crianças irem para a escola, né, dos próprios adultos, né, tem mais oportunidade de qualificação, mais tempo para procurar trabalho e também mais tempo e possibilidade de trabalhar fora da residência, né, porque você tem as crianças frequentando mais a escola, você tem água do lado de casa, não é uma coisa que tem que ocupar tanto tempo das famílias e tantas pessoas das famílias como ocupava antes. Então, você libera o tempo das pessoas da família para procurar trabalho e também para trabalhar. Então, é mais um resultado e que impacta diretamente, claro, como eu falei, na redução da participação das famílias no programa Bolsa Família.
Muito bem, de toda uma comunidade beneficiada, né? Secretária, para a gente encerrar, eu vou pedir que a senhora nos traga um balanço das entregas depois dessa retomada do programa Cisternas em 2023 e para a diretora Camille os próximos passos do programa Cisternas. Então, vamos começar então com o balanço, secretária?
Vamos sim, Érica. Olha, para nós aqui do Governo do Brasil foi uma alegria poder retomar o programa Cisternas com essa força que o nosso presidente Lula deu novamente ao programa. Nós, até o momento, né, dentro do novo PAC, já contratamos quase 200 mil cisternas, né? Temos aí pactuados com os nossos parceiros, sejam os parceiros da sociedade civil, sejam os governos estaduais, quase 200 mil cisternas. Já entregamos 105 mil cisternas, né? Estamos batendo aí as 105 mil cisternas entregues neste governo, a partir da retomada do programa, considerando semiárido, Amazônia e também Rio Grande do Sul, que nós temos atuado em função das estiagens, né, das secas recorrentes. Então, a gente chega agora, começa esse ano com essa entrega de 105 mil cisternas e vamos ver Mas a gente está contando aí com um número grande de entregas de cisternas esse ano. Vamos virar o ano com mais de 200 mil cisternas contratadas, com certeza. E queremos chegar até o fim do ano com 180 mil cisternas construídas. Vamos ver se a gente consegue, vamos batalhar para conseguir. É um desafio grande, né? Considerando aí que o programa também tem seu ritmo e a gente depende muitas vezes das secas e das cheias e dos rios e das condições de trabalho no campo, que nem sempre possibilitam a entrada das equipes para a construção das cisternas. Mas nós estamos contando aí com as nossas muitas parcerias, os estados, as organizações da sociedade civil, que estão engajadas, comprometidas, para que até o final deste ano mais famílias, né, muitas mais famílias, tenham uma cisterna na sua residência.
Comunidades, escolas, não é isso, diretora?
Isso. O planejamento do ano é fazer essas entregas que a secretária está falando, né? Vamos chegar aos 180 mil cisternas entregues, virando o ano aí, quem sabe, até com chegando a mais de 200 mil, e trabalhando seriamente, né, com compromisso, aí, levando esse programa para frente. A gente tem várias novidades, o programa continua se reinventando. Aí, então, também, esse ano, a gente começa a implementar uma nova tecnologia, que depois acho que a gente vale a pena a gente falar com mais calma, que são casas de cisternas, casa de sementes com cisternas. Isso também é muito importante para a questão da adaptação climática, para poder fazer a produção de sementes crioulas que possam ser adaptadas, né, àquela região do semiárido. Então, eu estou bastante animada para continuar o trabalho, para continuar fazendo, levando água, melhorando a vida das pessoas, né, e fazendo que essa política cresça, que a qualidade de vida exista, que as crianças possam nascer. Eu acho que hoje, uma das coisas que eu acho também muito legal da gente pensar é que tem crianças que não viveram essa escassez de água que as mães viveram. Então, elas não sabem o que é buscar água lá no barreiro e ter que voltar. Elas já nasceram com as cisternas ali na porta de casa, né? Então, é continuar esse trabalho para que cada família do semiárido que precise desse equipamento realmente possa receber essa cisterna, que é um direito delas, na verdade, né? É uma política pública que está fazendo, concretizando um direito.
Bem, eu acho que ficou evidente aqui na nossa conversa que cisternas destinadas às famílias rurais de baixa renda busca promover o acesso à água para o consumo humano, animal e para a produção de alimentos, o que resulta no fomento da agricultura familiar também, né? A agricultura familiar que tem um peso importantíssimo na segurança alimentar e nutricional do nosso país. Ou seja, é renda para quem planta. Além da contribuição relevante para a segurança alimentar, tem a contribuição para a saúde. Então, para conhecer mais sobre o programa Cisternas, acesse gov.br/mds, procure no menu Programas e Ações e clique na opção Programas Cisternas. Secretária Lília, diretora Camila, obrigada pela participação de vocês. Já fica o convite para quando puderem vir falar sobre essa casa de sementes, tá bem? O podcast está aberto para vocês.
Obrigada, Érica.
Obrigada, Érica.
O nosso bate-papo semanal chegou ao fim, mas te convido para ouvir outros episódios do Fala MDS nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Outro convite é para que confira os vídeos do MDS no YouTube. O perfil é @mindesenvolvimento. O MDS também está no WhatsApp, pelo canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Está no telefone 121 Disco Social, tem ligação gratuita de todo o Brasil. Está nas redes sociais TikTok, Instagram, Facebook, X e Quai. O perfil de todas elas é @mdsgovbr. Escolha o seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e a assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS.
Fala MDS.